Oi, eu sou o Terto, produtor do Pauta Pública. Você vai ouvir agora o terceiro dos quatro programas especiais de férias que preparamos enquanto a nova temporada do Pauta não estreia. Os episódios inéditos voltam dia 19 de janeiro de 2024. Enquanto a gente prepara essa nova temporada, você pode seguir o programa nos tocadores, se ainda não fez isso, e compartilhar com quem você acha que possa se interessar por essas conversas. Aliás, esses episódios especiais são ótimos para isso, porque compilam alguns dos momentos mais marcantes da temporada 2023 de forma temática. Agora vocês vão escutar em ordem as vozes de Maria Bethânia Ávila, Elisa Capay, Joana Varon, Laura Molinari, Semaia Oliveira e Marie de Klerk em algum dos momentos marcantes de 2023 em conversas sobre mulheres, feminismo, desafios e lutas de ontem, hoje e amanhã. Boa escuta!
Nós temos uma divisão sexual do trabalho, né, que é trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, e do ponto de vista do que está assignado, né, e do que está organizado nesse sistema, é que os homens estão no trabalho produtivo e as mulheres no trabalho reprodutivo. Só que as mulheres, desde sempre, estão no trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo, né? Então, o trabalho produtivo é considerado um trabalho masculino, um trabalho dos homens, e o trabalho reprodutivo um trabalho das mulheres. E há também aí uma hierarquia que o trabalho produtivo vale mais do que o trabalho reprodutivo, tá certo? E a essa divisão não é dado atributos, definições, porque também essa divisão é um marcador e uma divisão estruturante de relações, né? Então, você cria atributos, atributos dos homens, atributos das mulheres, atributos dos negros, atributos dos brancos, atributos dos indígenas, né? Então, isso nós dizemos, né, que é uma construção sócio-histórica. O capitalismo, ele nega essa dimensão da reprodução social, porque imagina como é importante para a acumulação capitalista você ter essa quantidade de trabalho gratuito, porque quando faz na própria casa o trabalho é gratuito, e porque é um trabalho considerado um trabalho hierarquicamente inferior, quem faz esse trabalho também é considerada até hoje uma categoria de trabalhadores inferior. Então, é um trabalho que, quando remunerado, também é remunerado com custo muito baixo, né, de muita desvalorização. Você veja, a gente às vezes tem até uma política social mais avançada, mas uma das coisas que a gente tem que ter, ser muito atenta e muito crítica, é que as políticas sociais estão voltadas para o trabalho reprodutivo, para o cuidado disso, não sejam consideradas política para as mulheres, porque aí você está restituindo outra vez. Porque o Estado, é um Estado capitalista no Brasil e fora, a gente, né? A economia não está separada da política. Então, esse Estado, ele mesmo se sustenta na divisão sexual do trabalho e na divisão racial do trabalho. Porque, veja, o trabalho doméstico remunerado no Brasil, majoritariamente, 90% e tantos% das mulheres que estão nesse trabalho são majoritariamente negras, né? As mulheres que estão no trabalho precário são as mulheres, e são as mulheres majoritariamente negras. Eu fiz uma pesquisa com as trabalhadoras domésticas e eu, a partir dessa pesquisa, que já faz muito tempo atrás, eu deixei de trabalhar com a ideia de dupla jornada, tá certo? Porque não existe dupla jornada, não existe. Eu estou aqui numa jornada, depois eu vou para uma outra jornada. A jornada é alguma coisa, a jornada de trabalho, ela é uma coisa que se estende. Então, essa jornada de trabalho, eu conceituei essa jornada de trabalho como uma jornada de trabalho intensa, extensa e intermitente. Por quê? Você trabalha intensamente, você trabalha extensamente, porque muitas das mulheres trabalhadoras acordam 4 horas da manhã e vai dormir às 11 horas da noite. Durante essa jornada, ela está no trabalho reprodutivo, no trabalho produtivo, no trabalho reprodutivo, no trabalho produtivo. Então, para muitas mulheres, como essa pesquisa que a gente está fazendo agora no Agreste, Pernambuco, com as mulheres costureiras que costuram por peça em casa, a jornada delas são isso e mais alguma coisa, são jornadas simultâneas. Porque enquanto ela está na máquina trabalhando, elas estão olhando a criança, tá certo? Levantando para dar comida à criança, olhando a panela de feijão que está no fogo. Quando elas descrevem a jornada de trabalho, elas descrevem assim. Então, Não é uma jornada dupla nem tripla, é uma jornada intensa, extensa e intermitente, porque o trabalho reprodutivo não foi contado no sistema capitalista, tá certo? Ele é retirado do tempo da existência das mulheres, porque no cotidiano, o centro do cotidiano, o que move o cotidiano, é a organização do trabalho produtivo, da organização do trabalho que dá lucro, tá certo? São as mulheres que se viram tirando o tempo da sua própria existência para dar conta dessa outra responsabilidade de trabalho, que é o trabalho de sustentação da vida, né, do cotidiano. Porque não existe, porque outra trama do capitalismo é o seguinte, é como se existisse dois tempos, um tempo de trabalho e um tempo de vida. Ora, se eu trabalho 10 horas por dia ou 12 horas por dia, eu estou vivendo 12 horas por dia trabalhando, porque não existe outro tempo fora da minha existência. A concretude do tempo, para mim, é o tempo da minha existência. Né? Então, portanto, esse tempo que não está considerado em lugar nenhum, esse tempo de trabalho que não está considerado em organização nenhuma da vida social, ele é tirado do tempo da existência das mulheres.
Tem uma mulher que é muito interessante, eu admiro ela muito, assim, pela coragem que ela teve de se expor no filme, que é a Priscila. Ela tinha acabado de passar por uma interrupção. Ela é neta de um pastor da Assembleia de Deus, ela é evangélica, o marido é evangélico, eles cresceram falando matar bebê, né? Era assim que se falava na casa deles sobre aborto, e ela se viu numa situação que era inviável, né? Ela tinha uma filha que era muito desejada, que era a terceira filha dela, ela sempre sonhou em ter três filhas, que não iria sobreviver, que talvez se sobrevivesse seria através de UTI, UTI dentro de casa. E ela vem com a memória do primo que ela teve, que sofreu um acidente, que ficou numa UTI também vegetal até o fim da vida, com muito sofrimento. E ela lembrava desse primo pedindo para ser desligado dos aparelhos, em sofrimento profundo, e ela imaginava aquela filha recém-nascida passando pela toda a sua breve vida numa situação de UTI e de muita dor. E ela, com o apoio do avô pastor, ela decide pelo aborto. E depois, né, da estreia do filme, quantas pessoas da igreja dela, que sem dúvida são contra o aborto, vieram confidenciar, em segredo, obviamente, que também passaram por abortos. Então, assim, eu fico imaginando a angústia dessas mulheres que são religiosas, que devem ter uma crise religiosa muito forte, que devem ter passado por processos físicos e emocionais dilacerantes, e que não podem falar sobre isso, que não tem com quem falar. De repente, eu imagino, eu na estreia do filme, algumas mulheres vieram me abraçar, me contaram e falaram, é a primeira vez que eu estou contando que eu abortei, para mim. Tinha acabado de conhecer aquelas mulheres, mas como elas estiveram ao meu lado, né, cinematograficamente, durante o meu aborto, elas conseguiram me contar. Então, assim, somos muitas que abortamos, só que a maioria não pode fazer o que eu fiz, que é contar em público isso. E esse sofrimento, ele é ainda muito maior, ele se torna muito maior. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre o assunto e se expor, porque, em geral, é quando a gente se expõe que o outro se permite se expor também e a gente consegue falar sobre o tema em si e não sobre o julgamento do tema. Eu não queria ter abortado. A última coisa que eu queria ter feito era abortado. Eu queria morar num país que ninguém abortasse, que todas as gravidezes fossem planejadas, porque se tem educação sexual, que todas as mulheres que ficassem grávidas desejando tivessem gravidezes saudáveis. Esse é meu sonho. Mas isso não é verdade, isso não é o que acontece. Então a gente precisa encarar o que acontece e dialogar com o real. Esse show que se faz do movimento que falsamente se chama pró-vida, porque eles são pró-morte, né? Um movimento que apoia a morte de uma brasileira a cada 2 dias, não é um movimento pró-vida. Ele está fazendo com que essas mulheres continuem morrendo. E quando esse movimento se apropria desses fetos, coloca na palma da sua mão e vai protestar na frente de hospitais chamando essas mulheres de assassinas, eles estão, se eu for otimista, eu vou falar que eles não estão conscientes, e se eu for talvez mais realista, eu vou falar que eles são sádicos, provocando as tantas mulheres que tiveram seus filhos, fetos, na palma da mão e que isso gerou muito sofrimento. Então, que é muito desrespeito se fazer isso. É o que faz com que muitas mulheres que passaram por processos de abortamentos inseguros no Brasil, mintam quando chegam em hemorragia, quando chegam com dores terríveis nos hospitais. E ela chegar e não contar para o médico, olha, eu fiz um aborto, por isso que eu estou com essa dor, faz com que o médico vá investigar em lugares errados, que ela vai falar, nossa, caí da escada, nossa, estou com uma infecção urinária, nossa, vai inventar uma história por medo de sair dali algemada. E ao não dar a pista para o médico, não explicar para o médico a verdade, que deveria ser a base de uma relação paciente-médico, é o que faz com que mulheres percam os úteros desnecessariamente e com que mulheres morram.
O feminismo vem somar aí porque quando a gente fala de direitos humanos fundamentais, eles foram concebidos com uma perspectiva de universalização, ou seja, com uma perspectiva de que assegurando direitos fundamentais na legislação, a gente gradativamente, todos tenham esses direitos, todos, todas, todos. Mas o que acontece? A gente está num sistema desigual e logo a gente tem assimetrias de poder e não são todas as pessoas que têm acesso aos direitos, ainda que eles estejam na Constituição e nos tratados internacionais. Os feminismos, as teorias e práticas feministas focam justamente em análises, em fazer análise dessas relações de poder, externalizar quando existem assimetrias. Então, eu considero o feminismo também uma ferramenta, além de uma prática, uma ferramenta que, junto das análises de direitos humanos, se complementam por trazer essa análise de relação de poder, né? Então, a gente vai falar, não sei, quando analisa discurso de ódio na internet, não são, geralmente, quem é alvo, vão ser jornalistas mulheres, vão ser mulheres negras na política, mulheres ou pessoas LGBTQIA+. Então, os ataques têm corpos específicos, identidades específicas. Para a gente tratar disso, não basta só olhar para a tecnologia, tem que também situar essa tecnologia, situar esse ataque, situar essas corporalidades e trazer, portanto, outros debates, né, que são históricos, de opressões históricas que apenas são transpassados para a tecnologia.
Na Constituinte, a gente teve um momento que formalmente essa disputa foi colocada na sociedade, né? E foi uma vitória importante, né, para as mulheres, enfim, que a gente não tivesse uma proposta de restringir o aborto no nosso texto constitucional, mas hoje, para além da atuação no Congresso, que acaba sendo mais visível por propostas que são inconstitucionais, né, teve o Instituto do Nascituro no ano passado, em 2022, mas durante a pandemia teve o Estatuto da Gestante, que foi apreciado pelo Senado, de autoria do Eduardo Girão, que é o senador do Ceará, fundamentalista, né? Que era um estatuto que não protegia, não acrescentava nada em termos de proteção da gestante, mas tinha ali uma proposta inconstitucional. Essa articulação a nível legislativo nacional, ela é bastante forte há muito tempo e a gente foi bem sucedida, na minha avaliação, em conseguir mostrar que essas propostas não melhoram a situação hoje nem de mortalidade materna, nem diminui o número de abortos, né? Mas nos últimos anos, a gente também vem percebendo a perspectiva fundamentalista, né, antidireitos, ela está dentro dos serviços de saúde, ela está dentro do judiciário. Então, desde o caso da menina de Santa Catarina, de 10 anos, né, que em uma audiência com a juíza e a promotora foi constrangida, né, para não abortar, perguntando se ela não aguentaria mais um pouquinho. Mas a gente também percebe uma atuação, por exemplo, nos conselhos tutelares, né, uma tendência a não apresentar o aborto ilegal como uma alternativa. Em Belém do Pará teve um caso recente, né, de uma menina com uma deficiência mental. O conselho tutelar, né, pediu que o Ministério Público não autorizasse o aborto dela e ela foi estuprada. Então, existe de fato uma ofensiva anti-aborto na sociedade. É importante que todas as pessoas, né, que defendem de alguma maneira os direitos humanos, o direito à escolha, também comecem a se posicionar no seu espaço de atuação, porque é preciso, de fato, né, a gente defender as meninas, mulheres e pessoas que já estão, dos profissionais especialmente, que estão nesses espaços atuando contra um direito que já é garantido há mais de 80 anos. O primeiro passo, talvez, seja a gente começar a fazer as perguntas certas, né, que não é se você é a favor ou contra, não é uma questão de opinião pessoal. É uma questão justamente de encarar os impactos da criminalização a partir da realidade, né? Que é o adoecimento, que é o estigma, que é o julgamento, que é a falta de acesso à saúde. E acho que agora a gente está num momento importante justamente de trazer essas outras narrativas sobre aborto para o debate e para os espaços em que o debate acontece.
Eu fui criada desde criança por pais que eram do movimento negro. Então, desde muito cedo, eu questionava muito a questão racial no Brasil. Mas eu não tinha muita compreensão da periferia, que além de ser negra, eu morava no Jardim Mira, um bairro da Zona Sul, que era periférico e tal. Eu não tinha muito essa noção. O que sempre me norteou foi ser uma mulher negra. E aquilo me causava muita revolta. Então, eu sempre fui muito reativa às violências que eu sofria, à violência que eu via as outras pessoas sofrerem. Então, eu sempre tive contato, assim, Fórum Social Mundial, meus pais eram artesões. Então, eu via ali outras narrativas. Só que, para mim, aquele era um ambiente, um mundo paralelo, sabe? Que existia quando eu estava nesse lugar, nos movimentos, e que me fortalecia para eu ir para fora, assim. Quando eu e as meninas, a gente pensa no Nós Mulheres da Periferia, na verdade, teve um passo anterior, que foi a Isabela Moá, que convidou a gente a escrever um texto sobre gênero, e ela perguntou para a gente, por que vocês não escrevem um texto sobre ser mulher na periferia? Naquele momento, a gente nem sabia o que era ser mulher na periferia, sabe? Então, tinham mulheres negras, brancas no grupo, que o que é ainda hoje essa mescla, e eu não sabia muito bem o que eu tinha de igual com aquelas mulheres, nem o que a gente queria contar, sabe? A gente realmente não sabia o que resumia a gente. E aí a gente foi encontrando semelhanças, né? Que era a volta para casa, a ausência de iluminação, a dificuldade de circular pela cidade, o quanto a gente se limitava a não ir em determinados lugares porque a gente não conseguiria voltar para casa, o transporte público, o preconceito que a gente sofreu todas na faculdade por sermos da periferia, as defasagens educacionais, enfim, tudo isso foi unindo a gente, além da questão racial, que era muito forte para mim. E aí saiu esse texto e foi um grande susto, porque as pessoas começaram a falar que a gente estava falando do feminismo periférico, a gente não tinha a menor ideia ninguém estudava feminismo e a gente nem sabia se era possível ter um feminismo periférico. E ali a gente entendeu que existia um vácuo, mas isso porque as mulheres começaram a compartilhar muito. A gente assinou o texto com o nosso nome, idade e o bairro que a gente nasceu, e as mulheres nas redes sociais replicavam o nome, a idade e o bairro que a gente nasceu. Naquele momento a gente já tinha entendido a importância de um jornalismo vindo das periferias por conta da Agência Mural, da formação que a gente teve com a Isabela, com o Bruno Garcês dentro da Folha de São Paulo. Então a gente já entendia que era importante fazer um jornalismo a partir das bordas. E aquilo que mais fazia sentido para a gente era a ausência total de histórias no jornal que faziam correlação com o que a gente encontrava. E aí, quando a gente publica esse texto e sai no Tendências e Debates da Folha, que cria essa repercussão, a gente fala, cara, tem outras mulheres que sentem a mesma coisa que a gente. Acho que talvez esse seja uma área do jornalismo que precisa ser ocupada.
Às vezes a gente reproduz certas coisas que surgiram a partir de lá de trás, que eram grupos majoritariamente masculinos, né, com pouquíssima presença feminina, onde se criou esse ambiente de piada, né? Ah, a mulher não entra aqui, se tiver mulher tem que mostrar os peitos. Isso a gente assimilou de uma forma que a gente nem percebe mais, né? Então, ao longo dos anos, virei jornalista e tal, e aí eu comecei a olhar para isso porque... Eu lembro que 2017 foi uma época em que um dos maiores grupos de ódio virtuais, o Dogolachan, ele estava muito nativo, ele estava fora de controle, assim, ele estava mandando ameaças de morte para um monte de político, um monte de celebridade, né? A Lola Aronovitch, né? Tem que destacar ela, assim, ela é uma das pessoas mais importantes para falar sobre esse assunto, porque foi ela que, a primeira pessoa que falou sobre isso de fato, né? Denunciou. Eles atacavam muito ela e atacam até hoje, mas acho que na época estava atingindo níveis altíssimos, assim, de hostilidade. E nisso eu comecei a... Acho que a gente tem que escrever sobre isso, sabe? Eu trabalhava na Vice na época. E aí eu fui escrevendo sobre isso, né? A gente já tinha um incel, mas não era incel o nome, sabe? Eles se chamavam de homens santos. Outros nomes que eram usados para se referir justamente ao mesmo grupo que a gente conhece hoje como incel. Então, a partir daí, enfim, eu sempre frequentei esses fórum, chã, Fórum Fechado, tinha todos esses lugares, assim, né, que são, que estão na Surface Web, tá? Se você digitava, você digitava no Google, você achava isso, não era impossível de encontrar. Aí eu fui olhando o comportamento, tentando montar um perfil dessas pessoas, e nisso eu escrevi algumas reportagens. E até em 2018, onde teve a operação, uma operação da Polícia Federal, que prendeu o líder do Dogolashan, desse grupo, e foi aí que eu virei alvo das pessoas que restaram, que não foram identificadas do Dogolashan, que eu acho que isso vale dizer. Tem muita gente do Dogolashan que não foi identificada pela polícia. Ah, e quando você vira um alvo, é aquilo, né? Você recebe e-mail, as pessoas te doxam, né? Minhas informações pessoais, elas foram compartilhadas em todos os chãs, sabe? Mandaram e-mail pra toda a Vice com foto minha, que eles acharam... Enfim, pegaram uma foto minha de biquíni no meu Instagram e anexaram no e-mail, mandaram... É. São coisas que eles fazem pra te constranger, pra te deixar com vergonha, né? E ao mesmo tempo, eles sabem que... Como a polícia não vai fazer absolutamente nada em relação a isso. A polícia brasileira não tem o menor interesse em investigar esse tipo de coisa. E acho que vale dizer também que muita gente falou, ah, neonazista, neonazista. Isso é muito complexo. Sim, o que a gente tem que pensar hoje em dia é por que tanto jovem adolescente está sendo tão impactado com o neonazismo e por que o neonazismo e ideologias extremistas estão sendo tão sedutoras para adolescentes. Mais do que eram antigamente, entendeu? Eu sinto que responde ao ódio, o nosso auto-ódio e o ódio que tem ao mundo. Eu acho que o neonazismo e ideologias extremistas, a direita, elas simplificam inimigos. É muito mais fácil você achar que uma mulher é culpada por todos os seus problemas, que negros são responsáveis pelas mazelas do mundo, que LGBTQIA+, também estão destruindo a humanidade e você está indo junto. Eu acho que tem essa resposta, enquanto que eu acho que a esquerda... A resposta nunca é simples, né? Digamos assim, a gente nunca tem uma resposta simples para dar para essa pessoa que está com ódio. Lá nos anos, tipo, em 2017, 2016, o Dogolashan, ele ficou, esse grupo de ódio que eu citei, ele ficava mandando e-mail para celebridade, para autoridade, porque ele sabia que isso ia virar notícia. Até hoje, quando tem esse... Às vezes acontece, tem uma onda de um monte de parlamentares, normalmente mulheres negras ou trans, ficam recebendo um monte de e-mail horrível, né? Isso vira notícia e tal. É isso. Eles querem virar notícia, eles querem chamar atenção. Então, quando você está compartilhando, quando você está mostrando o que aconteceu, você está fazendo o que eles querem. Por quê? Porque está todo mundo competindo por audiência. Aí vem o primeiro veículo e posta o vídeo. Pelo amor de Deus, eu vi na TV, eu não tinha quase nem censura o negócio. Eu não sou a favor nem com censura. Não pode ter, entendeu? Aí posta e aí vem o editor da outra, sabe, de uma outra redação e fala, ué, temos? Sabe? E aí ninguém... E como tá todo mundo se ferrando na redação, porque é hard news, tá todo mundo... desesperado e por dar o quente e tal, isso ninguém pensa, mas isso é publicado e a gente está mostrando para outras pessoas que pensam em fazer isso que é assim que ela vai ganhar notoriedade, entendeu? Eu entrevistei uma vez um cara que ele compara isso ao jihadismo, por exemplo, do ISIS, do Estado Islâmico, tudo que aconteceu, o Bataclan, né, tipo, na década anterior. Ele fala muito que isso faz parte da sociedade do espetáculo, né, que a espetacularização do ato dele é o que vai deixar ele eterno, entendeu? Então, é isso, sabe? São pessoas que querem ser eternas, querem ser mártires, querem deixar um capítulo na história. A gente não pode deixar.
Termina aqui o terceiro episódio do Pauta Pública de Férias. É isso aí, já estamos em 2024. Sexta-feira que vem estamos de volta. Bom fim de recesso aí, para quem ainda tá de recesso. E até lá.